história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 7 de julho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Gladstone Pacheco.
Mercado de suínos segue estável neste início de julho, com equilíbrio entre oferta e demanda. Exportações de carne de frango caem 29% em junho, mas o país continua competitivo. Seguro caro e com baixa cobertura reduz a área plantada com trigo no Paraná.
Guilherme Heisen.
Definidos os finalistas do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Marechal Rondon. A CC Copagril vence e avança na Copa do Brasil de Futsal Feminino.
Vera Filber.
População elege suplentes para o Conselho Tutelar de Entre Rios do Oeste.
Michael Bicker.
Deputado Hussein Bacri prepara comitiva para anunciar novos recursos para Marechal Rondon e região. Iniciada venda individual de camarotes e bistrôs para os shows da Expo Rondon 2025. Sérgio Vil, da linha Concórdia, é o ganhador da Honda Biz no baile da moto de Margarida.
Regis Guerreiro.
Copagril conclui ciclo de expansão no Mato Grosso do Sul. Disputa pela relatoria da CPMI do INSS acirra relações entre Congresso e Governo Federal. STF já responsabilizou 1.198 pessoas pelos atos de 8 de janeiro.
E ainda, cachorro é ferido com tiro de rifle no interior de Maripá. Acidente no interior de Mercedes faz vítimas com ferimentos. Colisão entre motocicletas resulta em vítima fatal. Nomeados mais 988 professores para a rede estadual de ensino.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 7 de julho, abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde.
João Marcos Gomes, boa tarde para você, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo e notícia boa para quem estava esperando o sol. Tô olhando aqui o gráfico do CIMEPAR até domingo, dia 13 de julho. Céu claro, céu aberto, do jeito que estamos vendo aqui. Eu acho que no sábado, né? Começou esse céu lindo aqui com a sexta-feira, Antônio. Na sexta-feira, as nuvens já começaram a se mandar. E os raios do sol dominando aí, então, esse lindo céu de Brigadeiro, de Marechal Cândido Rondon e de toda a nossa região, tá? Então, para hoje, máxima de 23, mínima de 13 graus. Nós estamos com 18 graus agora, a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar, 61%. Para amanhã, terça-feira, também seguimos com céu claro, na quarta-feira também céu claro, quinta, sexta, sábado e domingo, e a temperatura nessa faixa, tá? A máxima pode alcançar 25 graus no sábado e a temperatura mínima pode ser de 12 graus amanhã, terça-feira, e também na quarta-feira. João Marcos Gomes.
Dos acidentes registrados no final de semana pela terceira companhia da Polícia Rodoviária Estadual, um resultou em vítima fatal. Foi por volta das 20 horas de sábado, na PR-180, em Troncamento, da PR-484, no município de Boa Vista da Aparecida. Uma colisão lateral, que envolveu duas motocicletas, uma Honda CB500 e outra Honda CBX250. O piloto da CB500, de 49 anos, morreu no local. Já o condutor da CBX250, com 18 anos, e o carona, também de 18 anos, resultaram com ferimentos leves. Após a colisão lateral, a moto de 500 cilindradas acabou se chocando contra o barranco existente à margem da rodovia. Equipes de saúde foram mobilizadas no final da tarde deste domingo para atender vítimas de um acidente ocorrido na estrada rural que liga São Marcos e Bela Vista, na divisa de Mercedes, com o Marechal Rondon. Foi uma colisão frontal envolvendo uma caminhonete Ford F1000 e um Chevrolet Corsa. O condutor da F1000 resultou com ferimentos leves. Quatro pessoas que estavam no Corsa também resultaram feridas. Todas foram encaminhadas para atendimento no Centro de Saúde de Mercedes. De outra parte, Polícia Militar de Maripá registrou no princípio da noite deste domingo uma situação de maus tratos a animal numa propriedade localizada na linha Sanga das Antas, na divisa com Nova Santa Rosa. No local, o solicitante informou que seu cachorro voltou para casa ferido por um disparo de arma de fogo. Um vizinho assumiu ter feito o disparo contra o animal com um rifle calibre 22. De acordo com ele, o cão havia invadido a propriedade, onde mantém uma cadela no cio. O animal sobreviveu, mas apresentou paralisia nas patas traseiras em decorrência do ferimento. A arma utilizada e quatro munições foram apreendidas pelos policiais militares e as partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Palotina. E apesar do recesso parlamentar em andamento, políticos continuam mobilizados em Brasília em razão da prometida comissão de inquérito para investigar as fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. Qual é a situação, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos que acompanham o Frente Ampla de Notícias. A disputa é pela relatoria e pelas vagas na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS e acirra os ânimos do Congresso Nacional. O foco da comissão será investigar fraudes e descontos irregulares de aposentados e pensionistas, um escândalo que movimentou mais de 2 bilhões de reais em apenas um ano. Enquanto a base governista aposta em nomes experientes, a oposição ainda não chegou a um consenso em torno de quem indicar para a relatoria. Isso tudo acaba aumentando a pressão também sobre o Palácio do Planalto. A instalação da comissão está prevista para o mês de agosto, depois do recesso parlamentar agora de julho, mas a disputa de bastidores já está em ritmo acelerado. O senador Marcos Rogério, por exemplo, diz que a CPMI, mesmo que ainda não tenha saído efetivamente do papel, já está dando resultado.
Eu acho que só o fato de anunciar a instalação da CPMI, ela já começa a cumprir os seus efeitos. Esse é o primeiro, o anúncio do pagamento para os aposentados. Mas agora é investigar com profundidade e dar nome a quem roubou os aposentados no Brasil. Esse vai ser o desafio da CPMI.
O caso envolve denúncias de cobranças indevidas e desvios envolvendo associações de classe e servidores públicos, o que inclusive levou à queda do presidente do INSS e do ministro da Previdência. Apesar da ofensiva da oposição, o líder do governo, senador Randolfo Rodrigues, diz não temer a comissão parlamentar de inquérito.
CPI é direito constitucional de minoria. Designação de membros para a CPI é direito e prerrogativa constitucional da maioria parlamentar. Nós vamos fazer as indicações e claro que nós vamos participar da CPMI. Ninguém mais do que este governo, que foi vítima das fraudes do INSS que tiveram origem no governo passado, quer um total esclarecimento sobre isso.
Ao todo, a comissão será constituída por 30 parlamentares titulares, sendo 15 deputados e 15 senadores, e terá duração inicial de pelo menos 180 dias.
Por outro lado, Guerreiro, dados divulgados pelo Ministério Público Federal confirmam que até agora o STF já responsabilizou mais de 1.000 pessoas denunciadas como envolvidas nos atos de 8 de janeiro de 2023. Muitas pessoas já foram condenadas, é isso?
Sim, o Supremo Tribunal Federal responsabilizou até agora 1.198 pessoas pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Desse total, 643 investigados foram condenados por participar dos ataques às sedes dos três poderes. Outros 555 receberam punição por crimes menores e assinaram um acordo de não persecução penal que prevê medidas alternativas para o cumprimento da pena. De acordo com o Ministério Público Federal, de todos os responsabilizados pelos atos de 8 de janeiro até o momento, 270 foram condenados por participar diretamente da invasão e também da destruição e depredação das dependências da Câmara dos Deputados, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e também do Palácio do Planalto. Para conseguir identificá-los, foram usados imagens e vídeos publicados pelos próprios denunciados, gravações de câmeras de segurança, identificação por material genético e outros métodos também. Os 643 envolvidos nos ataques na Praça dos Três Poderes e outros réus do mesmo grupo que vierem a ser condenados pelo STF terão de dividir uma multa no valor de R$30 milhões, imposta a título de indenização por danos morais coletivos. Os denunciados, desde o início desse núcleo, em sua maioria, respondem pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, e foram condenados a penas que variam entre 3 a 17 anos de prisão. Dentre os acusados por crimes menores, estão, por exemplo, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, que permaneceram na frente do quartel-general do Exército, em Brasília, em protesto contra o resultado das eleições de 2022, com pedidos de intervenção militar. A condenação, nesse caso, se deu pelos crimes de associação criminosa e incitação. A punição estabelecida foi de 1 ano de prisão. O crime de incitação é considerado de menor gravidade e, por isso, os condenados puderam assinar acordos de não persecução penal para substituir a prisão por prestação de serviço comunitário.
E fechando sua participação no Fã desta segunda-feira, Guerreiro, Copagril concluiu o ciclo de expansão no Mato Grosso do Sul.
Sim, João Marcos, a cidade de Jardim, no Mato Grosso do Sul, foi palco na última sexta-feira de um momento importante da cooperativa agroindustrial Copagril. A inauguração da nova loja agropecuária, que simboliza a conclusão do ciclo de expansão planejado para este ano no Mato Grosso do Sul. Com essa abertura, a Copagril passa a contar com unidades ativas em mais 5 municípios sul-matogrossenses, no caso Dourados, Maracaju, Cidrolândia, Rio Brilhante e agora, a partir de sexta-feira, no município de Jardim. O evento reuniu membros da diretoria da Copagril, lideranças locais, parceiros e produtores da região, consolidando a presença da cooperativa em uma das regiões mais promissoras do agronegócio nacional. A nova unidade chega com uma estrutura moderna, equipe técnica preparada e uma linha completa de produtos e serviços voltados ao campo. Para o diretor-presidente da Copagril, Eloy Podkova, a entrega da unidade em Jardim representa a finalização de uma etapa estratégica de grande importância para a história da cooperativa. Com mais de 50 anos de atuação, a Copagril segue em sua missão de gerar valor para seus cooperados, promovendo crescimento com responsabilidade, inovação e compromisso com a comunidade também. A presença agora em 10 municípios do Mato Grosso do Sul reforça, dessa forma, o protagonismo da cooperativa no fortalecimento da produção rural e na integração entre regiões produtoras do país, João Marcos.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz informações sobre mercado financeiro.
Moeda norte-americana, uma leve subida, 0,50%, está sendo comercializado o dólar para compra, R$ 5,451, e o dólar para venda, igual, R$ 5,451.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 7 mês de julho. E entre 2010 e 2024, a taxa de motorização do Paraná saltou de 48 para 73 veículos por 100 habitantes. Isto representa um crescimento de 51,2% na frota ativa. O dado faz parte dos trabalhos de pesquisa para a elaboração do Plano Estadual de Segurança no Trânsito. O Paraná foi o primeiro estado do Brasil a concluir o documento, que tem por objetivo fortalecer a implementação de políticas de segurança viária e promover mobilidade sustentável no estado. Para isso, oferece uma ferramenta robusta para monitoramento e avaliação contínua das ações. No mesmo período, houve queda de 24% na emissão de carteiras nacionais de habilitação, mas foi registrado crescimento de 54,3% no número de habilitações femininas por 100 mil habitantes. Também se destaca a alta taxa de mortalidade por lesões no trânsito no conjunto de municípios com menos de 20 mil habitantes, que representam 21% da população estadual, concentrando 29% das mortes por esta causa no ano de 2023. E população elege suplentes para o Conselho Tutelar de Entre Rios do Oeste. A eleição foi ontem, Vera Filber. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Sim, aconteceu neste domingo, dia 6 de julho, o processo de escolha de suplentes do Conselho Tutelar de Entre Rios do Oeste para o período de 2025 a 2027. O processo eleitoral transcorreu com normalidade nas dependências da Escola Municipal Presidente Médici, com a participação de 354 votos da população. Foram eleitas a primeira suplente, Nadir Becker, com 203 votos, segunda suplente, Ângela Cleia Tozin Klein, 76 votos, a terceira suplente, Bruna Machado Salles, 56 votos, e a quarta suplente, Júlia Gabriela Bueno, com 18 votos. Todas as candidatas participaram previamente de uma capacitação obrigatória com uma carga total de 30 horas, tornando-se assim aptas a exercer a função de conselheiras tutelares, caso necessário. A administração municipal de Entre Rios do Oeste, por meio da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, expressa a gratidão a todos os servidores e membros do CMDCA que contribuíram para a realização da eleição, bem como os munícipes que exerceram sua cidadania e participaram desse importante processo de escolha. A participação da população evidencia a preocupação com a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
O governador em exercício do Paraná, Darcy Piana, e o secretário de Educação, Rony Miranda, assinaram nesta segunda-feira a nomeação de mais 988 professores para a rede estadual de ensino. Esses profissionais foram aprovados em concurso público, passaram pelo exame médico e estão aptos a iniciar as suas atividades nas escolas da rede estadual a partir do segundo semestre. Com esse novo grupo, no número de profissionais convocados para o quadro próprio do magistério nos últimos anos, ultrapassa 4.500 em todo o estado do Paraná. E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. Semifinais do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2025, Copa Sicoobi Confiança, foram definidas neste final de semana. Guilherme Reisen nos traga detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Definidas com vitórias do Grêmio Moré, Fischer Colheitas, Avisultelas Equipamentos e da ABB, que agora fazem a grande final da competição. No sábado, o Grêmio Moré venceu o Guarani DPF Avitrank Center por 1-0 e garantiu sua vaga. Já no domingo, a ABB confirmou o favoritismo e superou o Sport Clube São Remo, Baseview Materiais de Construção, por 3-1. A final será disputada em partida única, com local, data e horário a serem definidos em reunião nesta segunda-feira pela Liga Rondonense de Esportes. Então, Grêmio Moré e ABB vão decidir o título do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Marechal Cândido Rondon.
E pela Copa do Brasil de Futsal Feminino, a ACC Copagril venceu e avançou para a próxima fase, Guilherme.
É isso, João Marcos. Com uma ótima atuação, a ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, venceu a gremiação de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por 3-1 neste sábado, no ginásio em Braga, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil de Futsal Feminino. O time rondonense mostrou força e determinação para conquistar a vaga e segue vivo na busca pelo título inédito. Agora, o foco volta para o Campeonato Paranaense da Série Ouro. A ACC retorna à quadra já na próxima sexta-feira, novamente no ginásio em Braga, para enfrentar Colombo em mais um desafio importante na temporada.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as previsões da meteorologia.
Cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, pequena queda de menos 1,74%. A soja está sendo comercializada em R$ 114,00. Milho saca 60 quilos, R$ 49,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 78,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 7 de julho. E evento sábado em Margarida com casa cheia, Maico Bica. O que aconteceu por lá? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes Difusora. Sim, mais uma moto Honda Biz 0 km sorteada na 22ª edição do Baile da Moto. Organização Clube Corinthians e Clube Amigos da Pesca. Programação contou com jantar, shows com Dalton Lopes e banda Hora Nacional. O ganhador foi o número 4.859. Estava presente o felizardo Sérgio Viu, morador da linha Concorde. Quem fala com a gente é um dos coordenadores do Baile da Moto de Margarida, o Biratã Klasen. Boa tarde, Bira.
Boa tarde, Marco e ouvintes da Rádio Difusora. O Baile da Moto, em sua 22ª edição, foi novamente uma super festa. O pessoal se divertiu bastante na Margarida. E tivemos aí o sorteio, o grande momento da noite, o sorteio da moto B 0 km. O número sorteado foi o número 4.859. E o ganhador foi Sérgio Viu, morador da linha Concórdia. O Sérgio estava presente no baile e recebeu simbolicamente a chave da moto já no palco do evento, das mãos do Fábio Prioli lá da Kiefer Motos Honda. Agradecemos em nome do Clube Corinthians e da Clube Amigos da Pesca a presença de todos. Com certeza no ano que vem teremos novamente uma super festa e um super baile para celebrarmos mais uma vez essa promoção do Baile da Moto.
Maicon, e agora vamos falar sobre Expo Rondon 2025. Teve alguma mudança relacionada à venda de camarotes e bistrôs?
Ô João Marcos, teve mudança sim, ó. A partir de hoje, segunda-feira, foi iniciada a venda individual de camarotes e bistrôs para as noites de shows da Expo Rondon deste ano, conforme a disponibilidade restante após o encerramento do prazo para aquisição dos pacotes completos no último sábado. Quem explica a respeito é o coordenador da CCO da Expo Rondon, secretário de Gestão de Governo, Gilmar Daten. Boa tarde.
Boa tarde, Maicon. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Passando aqui para falar mais um pouquinho da venda dos ingressos. A partir de hoje, dia 7, então, estão sendo comercializados ingressos por noite. Camarão e bistrô, se você quiser adquirir, no valor de R$ 2.500 por noite. Sendo que camarotes para 10 pessoas e, da mesma forma, os bistrôs. A Semara ainda lembra que os ingressos solidários estarão sendo comercializados também até sábado, dia 12. Os ingressos solidários têm o valor de R$ 40,00 para todas as noites, mais 5 quilos de alimentos, e também para o dia, para a noite, no caso, R$ 15 mais 1 quilo de alimento. Então, passar para a população para que corra, ainda temos disponíveis ingressos VIPs, bistrô e camarotes, sendo que o show, o VIP para a Simone Mendes já está esgotado. Já atingiu o número de ingressos vendidos. Então, lembrando que você pode estar adquirindo os ingressos junto à Semar, no Parque de Exposições, no espaço que está sendo utilizado para venda, e também pelo site Expo Rondon Underline Oficial. Também poderá estar adquirindo os ingressos nesse site.
Maicon, e o deputado Hussein Bakri anunciou durante o programa Quentinhas da Difusora na última sexta-feira que nos próximos dias estará novamente em Marechal Cândido Rondon para o anúncio da liberação de mais recursos para o município. Já tem as áreas que serão beneficiadas desta feita, Maicon Bicker?
Então, João Marcos, as áreas definidas, as quais serão beneficiadas, ainda não foram adiantadas pelo deputado Hussein Bakri, né? Mas, de certo, essa semana vem uma grande comitiva aqui para Marechal Cândido Rondon. A informação que até o deputado Alexandre Cury fará parte da comitiva encabeçada por Hussein Bakri, não está descartada também a presença de Sandro Alex, ou seja, o novo pacote de anúncios vai ser anunciado aqui para nossa região. Agora, na semana passada, o Hussein Bakri anunciou mais de 10 milhões para Marechal Cândido Rondon. Ô, João, e não foi só Marechal não, tá? Os municípios vizinhos também foram beneficiados com milhões e milhões de reais, né? Dentre eles, Pato Bragado, Mercedes e também o município de Quatro Pontes.
Olha, nós tivemos aí, no município de Mercedes, com o prefeito Laerte, com o vice Alexandre, né? E nós temos muito recurso ali. Nós acertamos a reforma de uma escola, a Escola Municipal Cantinho Feliz, quase 2 milhões e 700. E de pavimentação nós temos ali 6 milhões de reais. E de linha rural nós temos a linha Utuporanga, 5 milhões e 250. E conseguimos um dia que eu tive aí, aliás, tem mais uma rua aqui, uma estrada rural, 5,8 quilômetros sobre pedras poliédricas, né? É asfalto em cima de pedras poliédricas, de 4 milhões num projeto. E também nós temos um outro compromisso, que é a revitalização da Praça Vila Bart. E nós conseguimos, num telefonema aí, a indicação de um CREAS para município. No município de Pato Bragado, nós, com o prefeito, com o John, toda a equipe, né? Nós destinamos quase 3 milhões para a pavimentação urbana, nós temos recursos para ônibus, pavimentação do rural de 6 milhões, enfim, mas tem um município que não vai receber recursos importantes. Quatro pontes aqui, olha, veja só. Quatro pontes, um dia eu liguei para o governador estava inspirado. Eu falei, governador, o senhor sabe quanto pronto que o senhor fez no município de Quatro Pontes? Ele, não sei. 85%, nem eu sabia. Vamos dar um presente para Quatro Pontes, governador? O que vocês precisam? Ah, vamos dar um parque lá, um lar fantástico que vai deixar a cidade linda, 8 milhões de reais, né? E também autorizei a reforma do ginásio do Paulino Hoffmann, 2.820, e na Cecília, 2 milhões e meio para o prolongamento da Avenida Santa Maria. Olha, vou contar uma coisa para você. O Paraná nunca viu tantos recursos como esse. Entre os rios do Oeste, nós temos recursos de pavimentação urbana, toda cidade, se for falar, vou longe. O maior programa de asfaltamento do tanto urbano como rural da história do Paraná. Graças a um governador sério, competente. As pessoas perguntam, Michael, de onde esse homem arruma tanto dinheiro? Eles perguntam, eu fui prefeito de 2001 a 2009. Sabe o que a gente tinha? Era só empréstimo. Hoje não, é muito investimento.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 7 mês de julho. E o Paraná mantém trajetória de redução no endividamento das famílias ao longo deste ano. No mês passado, 84,7% dos lares paranaenses possuíam algum tipo de dívida. Percentual inferior aos 85% registrados em maio e significativamente menor do que os 89,6% verificados em junho de 2024. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná. Embora o índice estadual ainda esteja acima da média nacional, que é 78,4%, o declínio do indicador ao longo dos últimos meses aponta para um comportamento mais consciente do consumidor paranaense. O dado ganha ainda mais relevância quando se observa o recuo da inadimplência. Em junho, apenas 11,7% das famílias no estado estavam com contas em atraso, contra 11,9% em maio e 13,2% há um ano. A proporção de famílias que declararam não ter condições de pagar as suas dívidas também baixou. Em junho, o índice foi de 2,1%, abaixo dos 2,4% registrados em maio e 3,8% no mesmo período de 2024. E com equilíbrio entre a oferta e a demanda, referências para o mercado de suínos, os preços ficaram estáveis ao longo da semana passada. Para os primeiros dias de julho, o cenário de estabilidade também se manteve. Qual a expectativa para os próximos dias? Gladstone Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos. A expectativa para os próximos dias é, de um lado, clima frio, a entrada de salários e a tendência de o consumidor evoluir são fatores positivos. No entanto, do outro, há ofertas sobressalente e um comprador cauteloso pesam contra. O CPE reporta que, em algumas regiões, os avanços nas primeiras semanas do mês, decorrentes da oferta ajustada e da demanda um pouco mais aquecida, o clima frio eleva a procura pela carne suína, foram suficientes para deixar as médias acima das de maio. Já em outras praças, a oferta levemente acima da demanda, sobretudo na segunda metade do último mês, pressionou as cotações médias, conforme explicam pesquisadores do CPE. Já no Paraná, a referência se manteve estável ao longo da semana passada, R$ 8,17 o quilo, enquanto que no Rio Grande do Sul saiu de R$ 8,13 para R$ 8,12 o quilo. Em São Paulo, o preço do suíno teve uma leve queda, saindo de R$ 8,76 para R$ 8,75. Já em Santa Catarina, a cotação do animal passou de R$ 8,09 para R$ 8,07. Mesmo com o cenário de estabilidade, o suinocultor viu uma relação de troca com o milho melhorar.
O recuo nos preços do grão contribuiu para esse movimento. Em junho, com a venda de 1 quilo de cevado, foi possível adquirir 7,5 quilos de milho, melhorar de 9,4% frente a maio. A suinocultura brasileira vive um ciclo de margens historicamente altas, sustentadas por produção mais disciplinada, custos sob controle e demanda sólida no mercado externo. Os custos de produção devem permanecer estáveis ao longo de 2025, com suporte da safrinha de milho robusta e dos preços baixos do farelo de soja, principais componentes da ração. No entanto, é importante pontuar que a sustentação das margens no médio prazo dependerá da manutenção da disciplina produtiva, de um ambiente de custos controlados e de uma vigilância sanitária eficaz, assegurando resiliência diante de eventuais choques.
De outra parte, a Secretaria de Comércio Exterior reportou que o volume exportado de carnes de aves e suas miudezas comestíveis frescas, resfriadas ou congeladas chegou a 313.808 toneladas, julho 25. O que isso representa, Gladstone Pacheco?
No ano passado, o volume exportado em junho alcançou 407.996 toneladas em 20 dias úteis. No comparativo mensal, os embarques de junho tiveram um recuo de 28,79% frente ao total exportado em maio de 2025, que exportou 440.665. O Brasil tende a fortalecer sua posição competitiva no mercado global, especialmente diante da ampla dispersão de gripe aviária entre os principais exportadores, o que valoriza ainda mais a estabilidade sanitária brasileira. A continuidade do protagonismo internacional dependerá do rigor na biossegurança, da prontidão da resposta a novos focos e a articulação entre o setor privado, governo e diplomacia comercial. Eventos sanitários recentes reforçam a importância de um planejamento ágil e de uma gestão financeira resiliente, com foco na capacidade de adaptação e choques externos e na manutenção da continuidade operacional. A medida diária de junho de 2025 ficou em 15.600 toneladas, sendo que isso representa uma queda de 23,1% frente à média diária exportada do ano anterior, que ficou em 20.300 toneladas.
E números recentes apresentados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento mostram uma queda considerável da área plantada de trigo para esta safra. Os motivos são revelados, Gladstone Pacheco.
O principal motivo, João Marcos, na visão do presidente da Associação Paranaense de Empresas de Planejamento Agropecuário, engenheiro agrônomo Daniel Galafassi, é o seguro considerado caro e a cobertura baixa. Segundo ele, o agricultor preferiu não correr risco e decidiu não plantar trigo, pois o Proagro não compensa e o seguro não existe. Conforme informações repassadas pelo DERAL SEAB em Cascavel, a área plantada de trigo, tanto no Paraná quanto no núcleo do município, reduziram de maneira significativa. A área plantada de trigo safra 2024 no Paraná totalizou 1.130.405 hectares. Para essa safra 2025 de trigo no estado, a área dedicada ao cereal é de 849.780 hectares. Na área de abrangência do núcleo regional da SEAB em Cascavel, envolvendo 28 municípios, o trigo teve uma área plantada de 109.214 hectares. Para a safra atual, a queda é substancial, totalizando uma área plantada de 59 mil hectares. As projeções indicam uma colheita de 2 milhões e 700 mil toneladas no Paraná. De acordo com o engenheiro agrônomo Carlos Hugo Godinho, coordenador da divisão de conjuntura do DERAL, as geadas registradas nos dias 24 e 25 afetaram as lavouras em estágios de emborrachamento e início de enchimento de grãos.